Muito bem, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Quero cumprimentar inicialmente os colegas vereadores, público que nos acompanha através do Estúdio A, os vereadores mirins que prestigiam a nossa sessão na data de hoje, a suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar também nosso diretor-geral Miguel e em seu nome todos os nossos colaboradores da casa. Inicio nossa sessão com o seguinte pensamento: não julgue pelo que você vê por fora, você não sabe o que se passa por dentro. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais do Estúdio A, via Estúdio A. Sessão ordinária. Ata número 24, 2019. Ata da 24ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 15 de julho de 2019. Na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 23ª sessão ordinária do dia 8 de julho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofícios do Executivo número 56, 2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal na Saúde, referente ao mês de junho de 2019, número 57 de 2019, encaminhando em regime de urgência os seguintes projetos de lei: número 42, 2019, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, denominado Itapiranga Legal, e da outras providências. E número 43, 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc, Cidades, e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A., e da outras providências. Número 58, 2019, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 44, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão de excesso de arrecadação e da outras providências. Número 59, 2019, encaminhando convite e programação para o baile do esporte. Convite da Câmara Municipal de Vereadores Mirins para sessão solene em homenagem ao terceiro sargento da Polícia Militar, senhor Flávio Paulos, no dia 5 de agosto de 2019. Pedido de providências número 58, 2019, encaminhado pelo vereador Gelson Petri. Inscritos na tribuna livre, os senhores Paulo Dornelles, servidor municipal, que falou sobre o desaparecimento das lajotas da municipalidade e solicitou agilidade por parte do governo municipal na reforma administrativa. E Daci Ferreira, que falou sobre o trânsito da rodovia Luiz Henrique da Silveira, sugerindo alterações nas proximidades do incubatório da JBS, em linha Laranjeira. Após o uso da tribuna, o vereador Afonso Utzig solicitou que a Câmara elabore um documento ao Conselho de Trânsito em apoio ao projeto apresentado pelo orador Daci. Dando sequência, o presidente Afonso Neus apresentou uma resposta ao vereador Afonso Utzig, referente ao questionamento sobre o pedido de adiamento da votação do líder da bancada do PT, vereador Jair, na sessão anterior. Iniciando a discussão e votação dos projetos, o presidente solicitou ao líder da bancada do PT, vereador Jair, se abriria a mão do prazo de adiamento solicitado aos projetos de lei complementares, número 28 de 2019, 29 de 2019, 37 de 2019 e 38 de 2019, o qual liberou os mesmos para discussão e aprovação e votação. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei complementar, número 28, 2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007, lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Número 29 de 2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro, e da outras providências. Número 37, de 2019, que altera o número de vagas da Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e emprego público. Lei Complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. E número 38, de 2019, que altera o número de vagas da Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e emprego público. Lei Complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Os projetos de lei número 42, de 2019 e 44, de 2019. Os projetos de lei complementar e os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei complementar e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. O presidente informou que o projeto de lei número 43 de 2019 ficará na mesa para análise e pareceres das comissões. Inscritos na palavra livre, os vereadores Afonso Utzin, Érico, Daniela, Fábio e Alexandre, e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 25ª sessão ordinária, no dia 5 de agosto de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 15 de julho de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Estamos na 25ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 5 de agosto de 2019, com a presença de 11 vereadores. Em discussão, a ata. Votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado a ata da reunião anterior. Como todos os meses e todo início de mês, nós também passamos o balancete com as receitas e as despesas da Câmara de Vereadores, num gesto de transparência das ações e naquilo que é investido o recurso na Câmara de Vereadores e nos vereadores. Nós tivemos, então, a receita de 1/12 pertinente ao mês de julho, no valor de R$ 143.399,42. Tivemos despesas com diárias, passagens e cursos no mês de julho, no valor de R$ 1.862,51. Despesas com locação de equipamentos, R$ 125,00. Despesas com sistema de informação, R$ 2.646,00. Lembrando aqui que nós temos já empenhado nesse valor no mês de julho a mensalidade do sistema IPM para o mês de agosto, por isso R$ 2.646,00. Despesas com folha de pagamento, R$ 94.921,50. Despesas com luz, R$ 443,84. Despesas com telefone, R$ 72,98. Despesas com internet, R$ 99,00. Despesa com manutenção e conservação, desculpa, despesa com água e esgoto, R$ 58,08. Serviços de comunicação em geral, R$ 2.785,44. Serviços gráficos editoriais, R$ 340,00. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 263,28. Despesa com conservação de bens imóveis, que é a colocação da manta asfáltica no nosso telhado para resolver de vez a situação de infiltrações e também o calor, principalmente no verão, em relação a, aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, nesse quesito, tivemos um investimento de R$ 27.610. Esse trabalho, então, já foi concluído, então já está no empenhado para pagamento. Total das despesas, R$ 131.227,63. Tivemos, então, uma economia no mês de julho no valor de R$ 12.171,79. Seria esse, então, o balancete referente ao mês de julho. Bem, dando sequência à nossa sessão, nós temos dois projetos. Opa, desculpa, temos o expediente do dia. Então, convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Convite. Seminário Mulheres na Política. Elas podem e o país precisa. Data horária, 17 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas. Plenário da Câmara de Vereadores, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Lua Pedro, Julian. AVEOSC, Associação de Vereadores do Sistema Oeste de Santa Catarina. Edital e convocação. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, em 29/7/2019. Edital e convocação. O presidente da entidade, no uso de suas atribuições, convoca as câmaras municipais associadas para participar da Assembleia Geral Ordinária, no dia 10/8/2019, na sede da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste. Cita na Rua Pedro Júlio, 858, Mário Agostinho, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, com a seguinte ordem de chamada. Primeira chamada, 9 horas, com 100% de câmaras associadas representadas. Segunda chamada, 9:15, com 50% de câmaras associadas representadas. Terceira chamada, 9:30 horas, com qualquer número de câmaras associadas representadas. Pauta para a Assembleia, prestação de contas, alteração no endereço da entidade, eleição na posse e na auditoria, assuntos gerais. Vereador Cláudio Júlio Barba, presidente. Ofício número 60/2019, Itapiranga, 16 de julho de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis complementares número 127 a 130 e das leis número 3.243, 3.244 e 3.255, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 61/2019, Itapiranga, em 2 de agosto de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei complementar. Projeto de lei número 45, altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos à lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007, lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, da outras providências. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Primeira Conferência Intermunicipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social, COMASE, e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Itapiranga, Santa Catarina, vem por meio deste convidar a Vossa Senhoria para participar da primeira Conferência Intermunicipal de Assistência Social, que terá como tema central Assistência Social Direto do Povo, com financiamento público e participação social. A conferência realizará-se no dia 7 de agosto de 2019. No auditório da Câmara de Vereadores, Cito Lua, São Jacó, 211, município de Itapiranga, Santa Catarina, com início às 8:15 e término previsto para as 11:30. Programação, 8:15, abertura oficial, 8:30, palestra, assistência social, direto do povo, com financiamento público e participação social. 9:30, debate e aprovação de propostas referentes aos eixos temáticos. 11h, escolha dos delegados para a conferência estadual, 11h30, encerramento. Sendo que se apresenta, contamos com a sua presença para juntos planejarmos a política de assistência social, visando assegurar e garantir a garantia de direitos aos usuários que nela necessitam. Atenciosamente, Karine Berlinger, Michele Gilsete, presidente da Cumase. Pedido de providências número 59/2019. O vereador que se subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que após a implementação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, cascalhamento e compactação do acesso à propriedade do senhor Aristal e Afonso Wechenfeld, linha Gorete. Justificativa. Justifica-se o respectivo pedido, uma vez que esses acessos estão em péssimas condições, causando diversos transtornos aos proprietários, por ser um pequeno investimento e assegurar uma melhoria significativa para os agricultores, se pede agilidade. Itapiranga, Santa Catarina, 5 de agosto de 2019. Aloysio Kessler, vereador proponente. Pedido de providências número 060/2019. O vereador que subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que após a implementação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que através do setor competente sejam executadas melhorias no acesso à propriedade do senhor Arsenio Capão, na localidade de linha Cordilheira. Justificativa. O produtor encontra dificuldades de acesso no local onde executa carga e descarga de insumos e animais. De acordo com o produtor, a solicitação já foi feita há mais tempo e o serviço ainda não foi executado. Para tanto, pede-se uma devida atenção no setor competente. Itapiranga, Santa Catarina, 5 de agosto de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 061/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a implementação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, sejam tomadas devidas providências para evitar a depredação e depreciação dos imóveis, escola e ginásio, de propriedade do município da localidade de linha Aparecida. Justificativa. Conforme visita no local, foi constatado que as antigas instalações da escola básica Peperi Guaçu, bem como o ginásio de esportes dessa localidade, se encontram em situação de abandono total, sendo possível constatar a depredação de suas instalações como um todo. É possível verificar que vários equipamentos e imóveis estão depositados no interior destes imóveis e que estes poderiam ser utilizados para outras finalidades pela municipalidade. Mas, de acordo com informações de moradores da comunidade, esses imóveis se encontram em situação de total abandono pela municipalidade, causando uma revolta, tendo em vista compromissos assumidos de dar uma finalidade adequada e obter o melhor aproveitamento dessas instalações pela comunidade. Pede-se ao Poder Executivo que tome as devidas providências, definindo junto com a comunidade a finalidade que esses imóveis terão. Itapiranga, Santa Catarina, 5 de agosto de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Sim, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia e convido para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Palavra livre, assunto diversos, Alexandre Afonso Nils, Daniela, Fabiano, Afonso Utzig.
Senhor presidente, e o pedido ao Conselho de Trânsito não foi formulado, que eu solicitei na última sessão, na tribuna, não foi feito?
Caso não tenha sido feito, vamos fazê-lo, então, para a próxima semana.
Tá bom.
Ok.
Senhor presidente, por questão de ordem, apenas para informar, teve uma reunião no Conselho do Trânsito essa semana, na última semana, na quinta-feira, onde eu estive presente, e foi abordado sobre o tema, foi discutido no Conselho. Inclusive, o Darcy, que veio aqui nessa casa, esteve presente, teve espaço lá, usou a palavra e foi dado os devidos encaminhamentos. Então, mesmo que não tenha ido, talvez, o documento daqui, o assunto foi abordado, foi tomado as decisões pelo Conselho. Mas, por questão de formalidade, se entender que seja necessário, mas apenas quis esclarecer.
Agradeço a contribuição do vereador Alexandre Siqueira. Pergunto ao vereador Afonso Outes, já que já foi discutido no Conselho, podemos...
o registro nessa casa é importante.
Okay,
faça-se para a próxima sessão.
Ok. Bem, dando continuidade à nossa sessão, nós temos dois projetos pendentes. Projeto número 43. Este projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao mesmo, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Este projeto está em análise ainda, nós já temos o parecer favorável das comissões presididas pelo vereador Jair Imich e também da comissão presidida pela vereadora Anne Haas. Falta, então, o parecer da comissão do presidente Afonso Utsis. E também temos pendente o projeto de número 45, que altera o número de vagas de cargos no provimento efetivo dispositivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar 008, de 15 de maio de 2007, Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Este projeto, então, ele está sendo retificado em função de um erro de envio na questão do psicólogo, na contratação de psicólogo, onde constava de duas para três vagas, estava errado, então passa de três para quatro vagas. Este projeto também já temos o parecer de duas comissões, faltando o parecer da comissão presidida pelo vereador Afonso Ursi. Então aguardo até a próxima semana para nós colocar esses dois projetos em votação. Temos também mais uma emenda ao projeto de número 43 a ser discutida também. Então esse daí também vai ficar para a próxima sessão. Este é a emenda como também com o projeto. Bem, dando continuidade à nossa sessão, vamos ao uso da palavra livre. Começo com o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, eu precisava me retirar que tem um problema, não. E aí me solicitaram para estar lá no restaurante. Obrigado.
Autorizado.
Senhor presidente, cumprimento e cumprimento os demais colegas, assistentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais, Estúdio A. Na verdade, nós tivemos o recesso de duas semanas. Pode-se entender perante a população como férias, mas muita ocupação. E ao retorno desse projeto da contratação, nós haveremos de dar o parecer para a próxima sessão, com as alterações, sem problema nenhum. Eu quero me referir ao projeto do Badesc, do financiamento, e já sobre a emenda que deu entrada, e pedir para os nobres colegas que analisem bem esse projeto, onde autoriza o município fazer o financiamento no Badesc para a execução de algumas obras. Algumas obras pendentes já desde outro governo, anseio da população, e entendo que em todos os momentos outros governos também fizeram financiamentos. Eu era vereador de oposição, questionei o projeto, claro, mas senti a importância do financiamento e das obras que iriam ser feitas, sabendo que o próximo governo iria pagar em grande parte, mas bem aplicado, votei a favor do financiamento na época como vereador da oposição. Sem defender o momento, o governo, mas entendo que quando se consegue buscar financiamento a longo prazo, nós não podemos fugir da realidade e comparar um executivo com uma empresa ou uma propriedade rural que procura financiamento para investimentos e aplicando dinheiro certo. Nós entendemos que algumas obras só com recurso próprio é difícil sair. Nós temos a demora, a dificuldade da liberação de emendas parlamentares de Brasília. Por isso eu conclamo aos vereadores analisarem bem esse projeto. Já iremos também à nossa comissão dar o parecer para a próxima sessão sobre esse projeto. Mas algumas obras que a população está esperando há muitos anos, criou-se expectativa, podem ser realizadas em curto prazo e a devolução do dinheiro a longo prazo. Portanto, assim eu queria já me antecipar um pouquinho, mas nesse espaço da palavra livre, sobre o projeto e emenda. E a emenda está colocando um prazo muito curto para a sua devolução. Se torna inviável daí a execução do financiamento. Eu quero também me manifestar sobre o baile do município, a entrega dos jogos da juventude, onde o lucro foi revertido para as entidades, que deu em torno de R$500 para cada clube. Foi devolvido em bola e dinheiro. Uma iniciativa excelente do setor de esportes em ratear o lucro deste baile para as entidades. E a boa participação das entidades no número de 15 garotas desfilando, representando 15 clubes. Uma excelente noite de incentivo. E salientar que já foi pago os 50% da arbitragem da Taça de Amizade, que encerrou há poucas semanas, duas, três semanas. Já o município devolveu também esse dinheiro para os clubes e fazer o registro do bom final feliz desta Taça da Amizade, muito bem coordenada. Fazer um registro também da inauguração da creche Pinguinho de Gente, que nós tivemos, uma obra muito esperada. Muitos pais não conseguiram colocar seus filhos, falo como experiência, meu netinho teve que aguardar 7 meses até conseguir vaga, e a partir deste ano conseguiu vaga. E uma creche bonita, grande, não é suficiente para todas as crianças. O município já tem necessidade de mais ampliações e se projeta já novas salas para conseguir atender a todos. Mas fazer o registro desta bela obra, onde a presença dos pais, muitos amigos, avós, estiveram lá prestigiando o momento e deu para sentir a alegria de todos. Quero reforçar também a homenagem que foi prestada ao Sargento Flávio Paulos na reunião dos vereadores mirins, parabenizá-los pela ideia o João Antônio teve a iniciativa, os vereadores mirins homenageando o Flávio Paulo por excelente trabalho no PROERD, e foi justo. Justo, inclusive, se fez um registro do trabalho da nossa Polícia Militar aqui em Itapiranga, e dizer que o policial na rua ou presente não é motivo de perturbação ou de medo, é motivo de segurança. Portanto, o que a polícia tem que zelar é segurança para a população, né? Portanto, prestar esse registro também a todo o grupo da Polícia Militar, especialmente ao Sargento Flávio Paulos, por ter prestado por 13 anos este trabalho com os alunos na sala de aula, tão importante que foi de informar e conscientizar sobre o uso da droga. Portanto, senhor presidente, nobres colegas, agradeço o espaço e desejo a todos uma boa noite e convido aos que nos acompanham para virem sempre assistir e acompanhar as sessões da Câmara. Agradeço também quem nos acompanha em seus lares. Muito boa noite.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra o vereador Fábio Hanna.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento nobres colegas. Estendo meus cumprimentos ao público que nos acompanha na data de hoje aqui nessa casa, bem como também os servidores da casa. Senhor presidente, pretendo ser bem breve aqui, mas apenas elencar a preocupação referente à emenda apresentada hoje pelos vereadores da oposição. Gostaria e pediria, né, de que nós buscássemos nos reunir junto com a administração municipal para buscarmos uma saída coerente para este projeto que está aqui sob análise dos nossos nobres colegas, bem como lembrá-los de que o município não deixa de existir no dia 31 de dezembro de 2020. Não sabemos quem será o próximo gestor, mas os anseios e as necessidades de obras, elas permanecerão. E hoje nós estamos de um lado da mesa, amanhã nós podemos estar do outro lado. E não podemos, apenas por questões pessoais, talvez partidárias, levarmos em consideração cumprimento de promessas ou não. Se nós olharmos e apenas analisarmos a condição do financiamento da avenida, aprovada aqui nessa casa, já está se transcorrendo praticamente um ano de burocracia para que realmente seja efetivado uma licitação e execução da obra. Aqui está se pedindo uma autorização para buscar e se adequar ao programa do BADESC. Quem estabelece as regras de financiamento, e aqui, nobres colegas, nós temos pessoas que nos acompanham e que elas não são ingênuas, muito menos desconhecedoras da informação, sabe que quem firma a forma e o juro é a instituição financeira que oferece o crédito. Portanto, se for dentro dessa condição aqui, fica bem claro para a população de que não existe possibilidade de buscar o financiamento no BADESC, no programa Avançar Cidades. Pode-se buscar de outras formas, outras linhas de financiamento, com a condição de devolução. Porém, ficou claro, hoje à tarde, nós reunimos, conversamos, buscamos algumas alternativas que eu acho que durante a semana precisam ser amadurecidas, junto com nobres colegas aqui, para acharmos uma saída, para buscarmos uma forma de, principalmente, beneficiar a população que está aí fora, que o financiamento não é para o prefeito, o financiamento é da municipalidade, quem vai devolver esse dinheiro é a população e não é o prefeito. O prefeito é passageiro, tanto quanto nós aqui dentro dessa casa. Então, ficar e levantar essa questão aí, para que hajamos de uma forma coerente aqui dentro dessa casa. Já tenho me pronunciado em relação à minha posição, referente ao projeto, mas respeito também essa casa aqui, quando ela, de um ato democrático, pela maioria, tem o poder de delegar ou não a autorização para que o gestor, que hoje está aí, que amanhã pode ser um de vocês, que vai estar com os mesmos problemas, com as mesmas necessidades da comunidade, e talvez buscando aqui dentro dessa casa a mesma forma de buscar a solução, que é ir buscar financiamento. Entendo também que nós precisamos ter em mente que é preciso fazer o dever de casa, economizar o dinheiro público, fazer com que as coisas aconteçam. Se nós temos arrecadação, nós podemos buscar realizar obras também com isto. Não cabe aqui a nós julgarmos o que o prefeito fez ou deixou de fazer. Volto a dizer, o município continua depois do dia 31 de dezembro de 2020. E talvez na mão de qualquer um de nós ou de alguém que nos acompanha aqui. E lembrar que nesse momento estamos sendo pagos com dinheiro público para discutir isso. Existem pessoas que estão trabalhando há semanas para que isso aconteça e tudo isto pode virar em vão se nós agirmos de uma forma incoerente. Levantei outro assunto aqui na semana passada, ou melhor, retrasada, antes do recesso, é o momento da nossa agropecuária, principalmente hoje na cadeia do leite. Primeiro fazer menção que na quarta-feira, uma parceria junto com o Senar, haverá de ser lançada a segunda etapa do programa de erradicação de brucelose e tuberculose. Nós já temos 50 propriedades certificadas aqui em Itapiranga, que passarão por mais uma certificação, com toda certeza. E o novo programa agora abre espaço para mais 60 propriedades. Portanto, nós já teremos, na execução dessa etapa aí, 110 propriedades, então, com a certificação, numa parceria com a SIDASC, a FAI Faculdades, o Senar e a Prefeitura Municipal. Eu acho que estamos avançando nesse sentido e quero aqui também fazer uma menção referente ao momento crítico que nós estamos e não basta apenas nós falarmos ou fazer achar culpados para isso. Mas, num convite de um vereador de Iporã do Oeste, na semana passada estive participando de uma reunião regional com algumas lideranças, secretários municipais dos municípios de Itapiranga, de Tunápolis, de São João, de Iporã do Oeste, juntamente com os presidentes de sindicato, bem como também alguns produtores de leite, para a realização de um seminário regional para a discussão dessas novas normativas, 71, 72, que estão entrando em vigor. E através, então, de uma parceria com o sindicato aqui, me permita, presidente, usar o celular aqui e buscar aqui, então, eu vou fazer a citação do sindicato Três Fronteiras, que então é a união de todos os sindicatos aqui, que deverão estar realizando esse seminário no dia 23 de agosto, na cidade de Iporã do Oeste, buscando achar uma forma de construção e viabilidade da cadeia leiteira para a nossa região, que ainda é forte, que ainda tem a condição de gerar o salário do mês e precisa haver algumas ações públicas, principalmente, buscando a esfera federal para que possamos permanecer na atividade, bem como também buscarmos uma forma de associação e sentarmos com a indústria. A indústria não é inimiga do produtor, a indústria está aí para ajudar, ela faz parte da cadeia. Portanto, esse é o objetivo do encontro. Com toda certeza, deveremos ter, passando nessa casa aqui, uma moção de apoio, algumas solicitações, pauta de reivindicações através dos sindicatos, produtores. E, ao mesmo tempo, haverá de ser oficializado esse convite a essa casa, aos nossos produtores rurais, produtores de leite, esse seminário a ser realizado no dia 23 de agosto. Portanto, presidente, fico agradecido aí pela oportunidade, agradecer aos que nos assistem, parabenizar os vereadores mirins pela sessão de hoje, e dizia para a Daniela, durante a sessão, ficamos felizes de ser um projeto que vem de nossa autoria, com o amparo de todos os nobres vereadores aqui, e hoje podemos proporcionar a oportunidade de jovens e, principalmente, o envolvimento deles com a nossa comunidade. Parabéns, então, a todos e obrigado, senhor presidente, e tenham todos uma ótima semana.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste através do canal Estúdio A. Gostaria de iniciar, então, minha fala de hoje, parabenizando os vereadores mirins também, pela sessão ordinária e também pela sessão solene de hoje, em homenagem ao sargento Flávio Paulos, e pelo programa PROED também, que vem, eu conversava com ele no final aí da sessão, desde 2000, aqui em Itapiranga, esse programa, eu participei no terceiro ano, em 2002, na quarta série também participei com o professor e policial Walter, foi meu instrutor de PROED. Então, realmente é um programa muito importante que Itapiranga e a nível do Brasil e internacional também existe aí para prevenção, combate à violência e às drogas. Então, mais uma vez, parabéns pela bela sessão. Acho que muito justa a homenagem feita hoje aqui nesta casa. Em segundo lugar, gostaria de me antecipar também e já comentar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o projeto que está na casa, sobre o financiamento junto ao Badesc. Creio que realmente na justificativa do projeto temos obras aí muito importantes e que são, são solicitações há vários anos da nossa população itapiranguense e que vem aí de vários mandatos aí que essas obras vêm sendo solicitadas e não se conseguiu fazer. A emenda que deu entrada hoje na casa, creio que sim, devemos reavaliar aos colegas que deram entrada com essa emenda, porque em 4 meses, creio que se for fazer em 4 meses, não se precisa de um financiamento, se o município tem para isso. Então, sabemos que o município tem condição de endividamento, inclusive, neste mandato de agora, o município pagou financiamentos de mandatos anteriores, por mais de um ano, esteve aí pagando financiamentos anteriores. Então, que nem o colega Fábio falou, o mandato termina agora, mas o município, ele continua. Então, esse vai ser um bem para a população de Itapiranga e é realmente um investimento que estamos fazendo. Então, é uma preocupação, creio que o projeto será aprovado sim, mas creio que vamos, durante essa semana, conseguir marcar uma reunião aí juntamente com os demais colegas vereadores para estarmos discutindo tanto o projeto quanto a emenda. Gostaria aqui também de parabenizar duas jovens, a primeira delas é a Camila Flar, de Itapiranga, que foi campeã no arremesso de peso do JESC de 12 a 14 anos. Então, mais uma conquista no estado aí para uma itapiranguense. O professor Cleison, aí, o treinador dela, mais uma vez parabenizar ele também. E também a Gabriele Art, que foi a garota esporte, então, escolhida no baile do término aí dos Jogos da Juventude, abertura do campeonato, que realmente foi uma disputado a escolha, né? Tivemos aí 15 garotas aí muito belas e parabenizar os clubes que realmente se dedicaram e mesmo que às vezes não conseguindo, se esforçaram para deixar que os jovens pudessem realmente participar dessa competição. Fazer menção aqui à inauguração da obra aí na creche Pinguinho de Gente também, onde estive presente. A gente recebe cada ano aí a pedido de muitos pais para nós reforçar isso ao município, ao executivo, para ampliar o espaço nas creches e parabenizar a engenharia aí pelo Douglas, que se faz presente hoje aqui, pelo belo projeto e execução da obra e acompanhamento. E também o prefeito anunciou no dia lá que a próxima creche será a Bela Vista, que vão fazer reformas lá nas salas. Então, parabenizar o município, aos pais, que todo dia levam as crianças, merecem um espaço adequado para essas crianças. Também gostaria aqui de fazer um convite. Temos aí no município um projeto Envelhecimento Saudável e Feliz da Assistência Social e parceria com a UCEF, para os idosos então estarem aprendendo questão de mídias sociais e outros fins. É uma oportunidade para essas pessoas da terceira idade estarem ampliando seus conhecimentos. E também gostaria aqui de fazer um convite. Eu já tenho na rede social do Facebook a minha página de vereadora, e antes eu compartilhava tudo também na minha pessoal, e agora tenho no Instagram a página pessoal, mas também separado a página vereadora. Então, quem quiser seguir, segue lá a vereadora Daniela Vogel. Será isso. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar aqui nossos servidores, a todos que nos assistem aqui nessa casa e a todos que nos... através do Estúdio A. Quero iniciar aqui falando também em relação aí aos vereadores Mirim, parabenizá-los pelo trabalho que vem fazendo, em especial pela sessão solene, justa à homenagem. Né? Parabéns aí ao sargento Flávio Paulos por o belíssimo trabalho que tem feito e que na sua essência, com certeza, aí, tem auxiliado, tem direcionado, né, várias crianças e jovens aí que poderiam estar no caminho adverso, no caminho das drogas, dando essa oportunidade para que possam seguir um caminho diferente através da educação, através do programa PROED. Quero fazer aqui uma referência em relação aos pedidos de providências, o qual tenho feito aqui nesta sessão. Primeiro, então, pedindo aí, então, atenção especial do Departamento de Transportes, Secretaria de Transportes, em relação ao acesso aí do produtor Arsênio Capal, que já havia feito esse pedido e que falta, então, esse atendimento. Mas, de uma maneira, de certa forma, até um pouco preocupante, fui visitar as instalações aí da antiga escola Peperiguaçu e do ginásio de esportes da comunidade Linha Aparecida, e é assustador as condições que estão esse imóvel de propriedade do município. Nós podemos presenciar lá, todo aberto, o imóvel. Temos vários móveis que poderiam estar sendo utilizados em outros espaços públicos, caixa d'água, e assim tantos equipamentos que lá estão e que estão abandonados, que estão sendo depredados, que estão nos banheiros, altos investimentos que foram feitos no passado e que agora está numa situação de abandono, tanto a escola quanto a questão do ginásio também. Como é de propriedade do município, eu acredito que nada mais justo é o município cumprir com aquilo que assumiu com os moradores, de em conjunto achar uma alternativa para isso. Mas como é de propriedade do município, penso eu que deveria partir da iniciativa do executivo buscar junto à comunidade uma solução para esse problema que está lá, um patrimônio público, altos valores investidos lá, repito, e que está num total abandono. Então eu peço realmente que seja levado muito a sério essa questão da situação da escola e também do ginásio lá da comunidade de Linha Aparecida. Até pedido aí de alguns moradores, pais de ex-alunos, né, que relataram que tinham uma expectativa muito grande de que poderia ter um aproveitamento bom, mas, como falei, depende da iniciativa do Poder Executivo para construir uma parceria para que a comunidade possa usufruir e também arcar aí com a manutenção desse imóvel. Quero também aqui fazer um registro de alguns eventos os quais temos participado. Tivemos aí a homenagem de 20 anos dos bombeiros, agradecer pelo convite, parabenizar por esses 20 anos de atuação aqui no nosso município. Também na comunidade de Linha Aparecida, Festa do Feijão, a comunidade também de Linha São Ludiero ontem, talvez aí a maior festa da história. Tivemos presente também no Baile do Esporte, um grande evento esportivo. Aconteceu também nesse período aí as finais aí da Taça Amizade, e aí parabenizar a organização através do Arley, e reforçando aquilo que foi dito, né, todo o custo então com o valor, a contribuição do município com a arbitragem já foi pago. Isso só confirma aquilo que na época a gente cobrou, mais celeridade no repasse desses recursos. Seria possível ter feito isso naquela época, tanto que foi feito agora. Também aqui fazer uma referência à inauguração aí da ampliação da creche Pinguinho de Gente. Acho que um grande investimento é feito pelo município, talvez um dos poucos investimentos, uma das poucas obras construídas pela essa administração até agora. É lamentar aí que muitas vezes a gente como vereador fica sabendo pela imprensa e às vezes é cobrado pelas pessoas por que a gente não participou, e aí eu não sei qual que é o critério do executivo em que convida alguns vereadores e outros não. Então, acredito que há exemplo também do que aconteceu com a entrega do micro-ônibus para a PAI, onde até a gente foi cobrado aí por alguns colegas, cobrando a presença dos vereadores, mas eu tenho por hábito de ir aonde a gente é convidado, e a gente não sabia nem quando nem aonde seria, até porque a informação que a gente tinha e a expectativa que tinha que naquela época o ônibus da PAI deveria, até a pedido, né, do próprio deputado, pelas informações que a gente tem, deveria ser entregue na própria APAI. Mas, talvez o Executivo, querendo puxar o protagonismo para si, achou melhor deslocar todos os alunos da APAI, onde tiveram que fazer várias viagens de van para levar até em frente à Prefeitura. Então, a gente já fez essa cobrança aqui, né? Importante o Executivo ter critérios quando existem eventos oficiais do município em fazer esse convite a tempo para todos os vereadores. Quero também, por fim, falar aqui em relação ao projeto de lei número 43, que diz respeito aí a o município estar contraindo esse empréstimo junto ao Badesc. Dizer que, por mim, nós teríamos votado e aprovado hoje esse projeto. Quero reafirmar aqui a minha posição favorável ao projeto e também dizer que esse tempo de recesso foi muito importante para a gente conversar com a população, para a gente analisar mais profundamente esse projeto, e eu reafirmo aqui a minha posição da emenda que nós propomos aqui, limitando o prazo até o final de 2020. E aqui gostaria de justificar. Nós sabemos que já tem um financiamento de 4,5 milhões a longo prazo, que já faz quase um ano que foi aprovado, e não se tem notícias ainda se esse recurso já está liberado ou não. Ao que tudo indica, certamente para o final do ano, início do ano, deve ser liberado, e aí, utilizando do período de 12 meses de carência, o próximo gestor é que irá pagar. Se nós aprovar esses aqui, nessa mesma condição, serão 8 milhões de reais que serão contraídos neste mandato e ficando praticamente integralmente para os mandatos seguintes. E esses 8 milhões, com os juros, devem passar lá no final das contas de 10, 11 ou até 12 milhões. Mas fazendo aqui uma análise, se nós tivéssemos aprovado, e eu acredito que na próxima sessão, senhor presidente, nós deveremos votar e aprovar esse projeto, com o juro que está previsto, se o município fizer uma economia para os próximos 17 meses de, em média, R$ 220 mil reais por mês, ele paga esse financiamento até dezembro do ano que vem. E para que a população tenha conhecimento, a gente foi analisar os números, o município arrecadou até o final do mês 7, um pouquinho mais de 37 milhões de reais. Isso representa uma média de 5 milhões 285 mil mês. Esses 220 mil reais que o município poderá, se assim o fizer, economizar nos 17 meses que ainda falta para acabar esse mandato, representa 4% da arrecadação mensal do município. Então, eu creio que é uma oportunidade que a gente pode estar dando aqui para o município realmente fazer obras importantes dentro do seu mandato e pagar. Houve, em outros momentos, financiamento feito por uma gestão e que ficou para outra? Houve. Mas a porcentagem foi muito menor. E se nós olharmos da gestão anterior, ficou aí um milhão e pouco para ser pago, de um montante total de em torno de 6 milhões de reais, mas ficou mais de 4 milhões e meio em caixa. Então, essa avaliação precisa ser feita. Por isso que eu reafirmo aqui que é uma questão, não é uma questão política, não é uma questão partidária, mas é uma questão de responsabilidade com as próximas gestões do nosso município. Nós mantermos essa emenda limitando esse prazo, o prefeito até trouxe a notícia aí de que talvez o Badesc, talvez não, nas palavras dele, o Badesc não aceita diminuir esse prazo, mas até em algumas consultas que a gente fez aqui pouco antes da sessão, a gente já tem informação de que é possível sim diminuir o tempo de carência e diminuir o prazo de pagamento. Então eu tenho convicção de que nós temos que manter essa emenda por uma questão de responsabilidade com os próximos anos que vêm pela frente. E também é uma questão também de a gente estar de acordo com o que pensa a população. Tenho conversado com várias pessoas, com várias lideranças, inclusive de pessoas dos bairros, das ruas, onde está previsto esses investimentos, e eles concordam que parte, né, desse total de financiamento seja pago dentro desse mandato. Se nós fizermos uma análise, nós vimos aí alguns municípios ao redor já executando obras, caso de São João do Oeste, caso de Itunápolis, que já fez pavimentação asfáltica. e o nosso município, que se tinha uma expectativa muito grande em relação à captação de recursos, tanto na esfera estadual como federal. Nós estamos, por enquanto, aí só na expectativa. Então, eu mantenho aqui a minha posição, com total convicção, de que nós tenhamos que manter essa emenda por uma questão de responsabilidade, não apenas nesse mandato, mas com o futuro do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito na palavra livre e repasso a presidência.
Assuma a presidência.
Bem, colegas vereadores, cumprimentá-los novamente. Quero cumprimentar também a presença dos meus filhos, Peterson, Daniel, que moram em Florianópolis. Quero cumprimentar todos que nos acompanham através do Estúdio A, que está presente aqui neste momento. Cumprimentar o diretor da escola do Santa Teresa, o Glicério Lebenstein. Tenho certeza que está fazendo também um bom proveito daquilo que damos como uma contribuição para a sala de estudo lá no colégio. Desejar que tenha sempre sucesso também no empreendimento junto com os alunos lá. Quero fazer uma menção, como já tenho colocado anteriormente, em relação à homenagem ao sargento, ao terceiro sargento Flávio Paulos, proposta pelos vereadores Mirins, muito pertinente, e parabenizar o trabalho que a Polícia Militar faz aqui no nosso município. Também com um novo formato de mais uma novidade, que é a rede de vizinhos sendo instalada aqui no nosso município de Itapiranga. Fazer uma menção e parabenizar também o Corpo de Bombeiros pelos 20 anos de atividades no município, situações muito importantes e relevantes para a nossa comunidade. Agradecer ao vereador Alexandre Siqueira, que tem nos representado nos eventos durante esse período de recesso, que eu estive em viagem, conhecendo também outras regiões, mais precisamente no estado do Pará. Lá presente fui conhecer o município, a prefeitura, Câmara de Vereadores, hospital, Feira Livre, enfim, o município de 32 mil habitantes. Posso dizer que nós temos um privilégio de morar numa cidade como Itapiranga, com uma infraestrutura que é fantástica. Tenho visualizado lá também que é um município que tem muitas ações de prosperidade e que tenho certeza que vai se desenvolver muito para frente. Ele está instalado na região da Transamazônica e a maior dificuldade que os habitantes e os municípios que para lá passam é a questão do transporte. Mas é importante a gente poder visualizar situações como essa. Quero dar um parabéns especial ao Esporte Clube Cometa por ter sido o vice-campeão do campeonato, já garantindo vaga para o estadual de amadores, representando o nosso município na fase estadual. Então, de parabéns a todos os atletas, torcida, por esse grande feito também, sendo vice-campeão do campeonato estadual de amadores na fase oeste. Tenho certeza que não faltou empenho de todos, mas estão todos realmente de parabéns por este feito. E lembrando que nós temos a próxima semana, dia 12, o evento de homenagem ao Esporte Clube Cometa pelos 60 anos de existência do mesmo aqui no nosso município. Gostaria também de compartilhar junto com os colegas vereadores em relação aos projetos da assistência social, também do psicólogo, aumento de vagas, embora que por um erro do executivo o projeto veio errado, mas vai ser então aprovado na próxima sessão, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, e fazer, compartilhar com o senhor, com os colegas vereadores, a menção da promotora tem feito para a Câmara de Vereadores, com a seguinte mensagem. Senhor Presidente, estou acompanhando a sessão da Câmara e não posso deixar de expressar minha satisfação ao perceber a preocupação e a sensibilidade dos membros do Legislativo com a saúde e as demandas sociais do município, inclusive a riqueza dos argumentos expostos pelos vereadores durante a votação. Então, parabenizar todos os vereadores por as manifestações e por terem aprovado este projeto, que é uma demanda social do nosso município de Itapiranga. No mais, já estamos discutindo, até por uma certa antecedência, o projeto de lei complementar número 45. É um projeto importante para algumas comunidades, também nas ruas, na cidade, e que serão contemplados. Entendo que toda vez que você paga algum recurso em juros, muitas vezes é um dinheiro que se perde. E é importante que se faça a economia também, no sentido para que a gente possa cumprir uma finalidade muito importante para poder atender a população e a comunidade onde necessita situações como esse, ou seja, com o asfaltamento de ruas e calçamento por elas também. Então é importante esse projeto, que a gente possa analisá-lo com muito carinho, com muita calma também, e fazer o que é o mais importante e o mais correto para o município de Itapiranga. Em relação ao GESC, onde o município foi destaque mais uma vez, em Curitibanos, parabenizar o professor Cleison pelo trabalho que vem desenvolvendo junto com os jovens, junto com os alunos nas escolas do nosso município de Itapiranga. No mais, desejo a todos uma ótima semana e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, colegas vereadores que nos acompanham, convido a todos para a próxima sessão, no dia 12 de agosto, e convoco os senhores vereadores para a data para a próxima sessão ordinária aqui neste plenário. A todos, um grande abraço e muito obrigado por nos acompanhar.